Glória a Deus. Se você puder e quiser, abra comigo no Salmo 25:8. Hoje eu quero conversar sobre os 5 Gs de Deus, conhecendo a essência da divindade. Eu queria fazer um bem bolado com o 5G do celular, mas o 5G é a geração e o meu 5G são características do caráter de Deus e não deu bem direitinho a minha ideia, mas ficou bom, vai dar certo. Então, queridos, nós, eu quero conversar com vocês hoje sobre a essência de Deus, sobre a essência da divindade, sobre conhecermos a Deus. O Salmo 25:8 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Não foi você que encontrou o caminho, foi Ele que mostrou o caminho para você e para mim, para que fôssemos salvos. Se eu fosse você, para começar bem essa noite, eu dava um glória a Deus, mas bem alto, para mostrar que somos carismáticos pentecostais e cremos no mover do Espírito Santo. Aleluia! Então, queridos, a Bíblia está dizendo que o Senhor nos mostra o caminho. E eu vou tomar a minha água, porque eu recebi informação que uma irmã querida foi lá no posto comprar essa água especialmente para mim. Que Deus honre a honra que você prestou a mim, em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, então, a Bíblia diz que Deus nos mostrou o caminho. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se é racional, fala de razão. Se fala de razão, fala de entendimento. A nossa fé não está alicerçada numa incerteza. A nossa fé está alicerçada numa verdade: Jesus. Então nós temos a segurança de que nós cremos no Senhor certo, naquele que é o caminho. Oséias capítulo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitos de nós cristãos somos limitados em muitas áreas das nossas vidas porque não conhecemos a Deus, ou conhecemos parcialmente. Se eu não conheço algo, ou conheço parcialmente, eu não desfruto na totalidade daquilo que está à minha disposição. Amém? Quem compra um carro novo, por exemplo, e compra um carro tecnológico que vem com um monte de botão novo, você já pegou carro diferente daquele que você dirige? Por exemplo, você dirige sempre carro manual, de repente pega um carro automático. É, aleluia! Aleluia! Você não vai dar aquela primeira pisada de freio e mete o pezão na embreagem? Sim ou não? Você fica: ué, cadê a embreagem daqui? Por quê? Porque você está conhecendo algo novo. E para algo novo você precisa novas informações. E uma informação recebida e aplicada se torna uma realidade na nossa vida. Romanos capítulo 15, verso 4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós falamos de conhecer a essência da divindade, os 5 Gs de Deus, eu estou convidando você para, junto comigo nesta noite, irmos numa jornada do conhecimento de quem Deus é, para que nos relacionemos corretamente com Ele. Queridos, os 5 Gs de Deus falam de graça, glória, grandeza, governo e generosidade. São características do caráter, da imagem, da essência, da natureza de quem Deus é. E quanto mais nós o conhecemos, mais claro para nós é quem Ele é e quem nós somos. Quantos aqui já disseram: Deus, eu quero ser avivado, Jesus. Desce fogo, fogo desce, aleluia. Por quê? Nós queremos ter um convívio mais real, mais íntimo com o Senhor. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo, para que o nosso coração seja avivado. Isso está diretamente ligado ao quanto nós conhecemos de Deus, quem Ele é. Irmãos, quanto mais você e eu sabemos quem Deus é, mais nós viveremos verdadeiramente sobre a terra. A minha oração ultimamente tem sido: Deus, livra-me de uma vida medíocre, mediana sobre a terra, Senhor. Eu quero viver intensamente para o Senhor e quero viver intensamente quem eu sou no Senhor. Eu acho que essa é uma oração boa para você fazer. Vou deixar a dica. Então, conhecer o Senhor, conhecer quem Ele é, quanto maior é a revelação da natureza divina, maior será o meu temor e o meu amor para com Ele. Queridos, muitos não o temem porque não reconhecem quem Ele realmente é: soberano, justo, juiz, criador. Só que também é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quanto mais eu o conheço, cresce o temor no meu coração. Temor fala de profunda reverência. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o reverencio, mais eu o temo, mais eu o reconheço no meu caminho e mais eu o amo. Amor é demonstrado por ação. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou agir a favor dEle. Amém? Então, a primeira coisa é que quando nós falamos disso, eu estou falando de conhecer o caráter, a imagem, a essência de Deus, que revelam a você e a mim quem Ele é e como deve ser conhecido. E a primeira delas é graça. E Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 é o texto mais conhecido para falar sobre graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Espera um pouquinho, volta ali. E isto não vem de? Ou seja, vem dEle, exclusivamente dEle. Fique claro isso. Próximo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, há uma questão aqui, que conhecer a graça de Deus, a palavra graça, ela significa um favor imerecido. Um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Ou seja, a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida não é porque você é bonitinho, não é porque você faz tudo certo, não é porque você vem na igreja todos os domingos. A manifestação da graça de Deus fala da grandeza de quem Ele é, dos benefícios que Ele dispõe, do amor que Ele apresenta para você e para mim. É interessante que ao falar de graça, nós precisamos compreender que nós somos resgatados. Olha a paráfrase que eu fiz do versículo, para ver se ficou boa. Somos resgatados da destruição pela amável bondade de Deus, e isto mediante a crença nesta verdade, não por nossos méritos, mas por presente enviado dos céus. Aleluia. Queridos, não foi você que decidiu ir até Deus. Foi Deus que deu o passo na sua direção e na minha direção. Você estava andando sem Deus no mundo. A Bíblia diz que você estava sem esperança e sem Deus no mundo. Pensa na cena trágica. Sem esperança e sem Deus no mundo. Literalmente não tinha o que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus manifestou a sua graça a você e a mim por meio de uma obra salvadora, salvífica, redentora a nosso favor, por meio de Jesus. Por isso que esse nome é tão poderoso e é um nome que não sai da nossa boca: Jesus, 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 Jesus. Ele nos deu como presente. A graça de Deus nos mostra que a lei do Antigo Testamento, vivenciada até Jesus, apenas ressaltou a incapacidade do homem de se justificar, sendo necessário que ele mesmo provesse o cordeiro para o holocausto, Jesus. Irmãos, graça é dádiva, é presente. E a Bíblia diz em Efésios 2 que a graça é acessada por meio da fé. O que é fé? A firme convicção do que se espera, a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas está ali. Amém. Queridos, para exemplificar o que é graça, Alguém sabe o que é essa sacolinha aqui? Não. É de uma empresa de chocolates que minha esposa representa. Aqui dentro tem uma trufa de banoffee, que eu achei bem legal, e uma trufa de pé de moça. Eu pensei em ficar para mim quando eu estava trazendo para cá, mas eu disse, não, Deus, eu vou usar para o exemplo que eu estou disposto a usar. Queridos, graça de Deus é algo que está disponível. Posso descer aqui? Não. Desculpa aí, irmãos, vai dar certo. É algo que está disponível. Qual é o preço para receber a graça? Ela é acessada por meio da fé. Alguém quer esse chocolate? Mas ele tem um preço. Agora, se você crê, saia do seu lugar rapidinho e vem aqui. Você está disposto a pagar o preço ou não? Fica aqui, fica aqui. Não. Sabe por que que você ficou com medo? Porque preço para você sempre pressupõe castigo, medo, temor. Mas a Bíblia diz que a graça é acessada por meio da fé. O maior preço não foi pago por você ou por mim, foi pago por Ele para você e para mim. Ele pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pela nossa redenção, pela nossa salvação, e nos deu gratuitamente, conforme diz Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos. Então, qual que é o preço de aceitar o presente? É simplesmente recebê-lo. Irmãos, todo mundo fica discutindo obras. Sabe qual é a obra da fé? Aceitar que você foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Essa é a obra da fé. Não é o pagamento de uma dívida que já foi paga por Jesus. Não, é a aceitação de que Ele já me aceitou. Isso é o mais doido do evangelizar, sabia? Porque a gente chega e diz, você quer aceitar Jesus? A gente precisa chegar e dizer, ó, você quer aceitar que Jesus te aceitou e você foi aceito por Ele? Fica melhor assim, não fica? Muito obrigado, pastora Geisa. Mas, irmãos, o que que a graça está mostrando? Que Deus, Ele já operou a nosso favor por meio de Cristo. Mas aí você tem duas coisas que acontecem muito ao nosso redor, que são perceptíveis. Você olha aqueles que olham para a graça de Deus e não a acham suficiente e colocam algumas regras para você ser salvo. Guarde isso, guarde aquilo, faça aquilo outro. Então, alguns pegam a graça de Deus, a manifestação da obra de Jesus e dizem, ei, não pode ser tão simples assim. Eu tenho que dificultar um pouco isso. E começam a colocar leis e regras de homens. Irmãos, quem vive de regras é menino. Homens e mulheres maduros vivem da revelação de quem Deus é. Então, aqui, outros já partem para outro ponto. Já que eu fui salvo pela graça de Deus e não preciso fazer nada, então deixa eu aproveitar minha vida do jeito que eu quiser. Engano! Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta. Pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente? Qual que é a resposta dele? Certeza, vamos lá? É isso que diz? De maneira alguma! Eu gosto quando Moody diz o seguinte, que essa frase deveria ser assim. Longe de mim esteja tal pensamento. Então, compreender a graça de Deus me mostra que a obra de Jesus é suficiente, eu não preciso anexar nada a ela, só que ao mesmo tempo me mostra que esta obra suficiente gera em mim uma transformação de vida. Irmãos, quando Jesus faz a mudança, Ele faz a mudança, não é? Pensa na tua vida um tempinho atrás, quem sabe você andava pelos botecos da vida, cantando música sertaneja com um copo de cerveja, tentando afogar as mágoas, e hoje você está aqui assentado num templo de adoração a Deus, tratando as suas mágoas pelo poder do Espírito Santo, e sendo transformado dia após dia à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É isso que a graça de Deus propõe, essa mudança. Quando minha consciência de limitação ante o problema do pecado é claro, o entendimento do favor de Deus a meu favor é claro. Quanto mais eu compreendo o valor da obra, mais eu me torno grato por ela. Você já expressou gratidão a Deus hoje? Uma frase. Diga para Deus agora uma frase de gratidão. Vai, 1, 2, 3 e... Aleluia. Segundo, quando nós entendemos da graça de Deus, deste favor imerecido, Jesus diz que nós podemos desfrutar da glória dele. João 17, 22 diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, glória fala da majestade real de Deus. Transmitir fala de dar algo a alguém para seu benefício. Ou seja, Jesus deu a você e a mim, para nosso benefício, algo que pertence a Deus relativo à sua majestade, à sua glória, o seu resplendor. Eu lhes transmiti. Irmãos, Hebreus 1:4 diz que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão de quem o Pai é. Ele reflete perfeitamente a majestade de Deus. A glória de Deus revela a sua magnificência, sua majestade, quem Ele é, e em sua natureza como Criador e mantenedor de todas as coisas. Quer ver uma coisa? Dá para apagar essa luz aqui um pouquinho, não? Se não der, deixa. É só para um exemplo, só essa aqui da frente. Irmãos, Jesus, ele disse o seguinte: Pai, eu lhes dou da glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Irmãos, Jesus não compartilhou da glória do Pai, da glória que ele tem com o Pai, com você e comigo, para nós nos acharmos, para nós nos ensoberbecermos, mais ou menos assim, para nós nos orgulharmos. Ele transmitiu da sua glória para que nós sejamos um com Ele. Agora, sabe qual é o problema de alguns cristãos? Eles acham que vão usufruir da glória longe de Deus, mas a glória faz parte da essência de Deus, e você desfruta desta glória no relacionamento com Ele. A luz está apagada, agora você não vê o resplendor direcionado a mim, a luz, a iluminação voltada para mim. Acende, por favor. Sabe o que que Deus fez? Ele pegou aquele que estava na escuridão, em trevas, e agora fez habitar nele a sua glória, a sua luz. Irmãos, o que que a Bíblia está dizendo? Que você andava na escuridão, e agora você anda iluminado. Você anda direcionado pela glória, pelo resplendor, pelo esplendor de quem Deus é. O problema é que com o passar do tempo, você começa a achar que o brilho é seu. Você começa a brilha, brilha, estrelinha, achando que o brilho é seu. Não. Porque se não fosse a glória liberada dos céus, você continuaria em escuridão total, distante de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora brilhou a sua luz, e a glória do Senhor já resplandece sobre ti, e você desfruta da essência de quem Deus é. Irmãos, a glória de Deus fala da sua essência. Fique registrado que Jesus compartilhou desta glória conosco, para que sejamos um com Ele, e não para que sejamos adorados. A adoração é devida a Ele. Ele é o Senhor, Ele cumpriu fielmente a obra, e nós usufruímos destes benefícios. Quanto mais perto de Jesus está, quanto mais relacionamento, mais intimidade você tem com Ele, mais a glória do Senhor brilha na sua vida. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas certa vez eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a olhar diferente para mim. Eu até achei estranho. Eu disse: o que está acontecendo, Jesus? Ela começou a olhar para mim assim, disse, meu Deus, sabe quando você começa a pensar, será que eu deixei a camisa aberta, será que alguma coisa na minha roupa está estranha, por que, que ela está me olhando assim? De repente ela olhou para mim e falou assim, Fernando, você tem uma aura diferente. Eu disse, ah é, você tem uma aura diferente. Eu disse sim, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor mudou o meu viver e hoje a glória do Senhor habita a minha vida, por isso que você está vendo uma coisa diferente. Mas vamos falar sobre essa hora não é o que você está pensando. Aquele que habita em mim transformou a minha história, mudou o meu viver, habita a minha vida, é nele que você olha agora e vê, pois o Espírito do Senhor está sobre mim e habita dentro de mim. Irmãos, está na hora de alguém na rua te parar e dizer assim, para aqui, eu tenho uma coisa para te falar. Tem alguma coisa brilhando em você, eu preciso saber o que, que é isso, amém? Diga assim comigo, eu vou brilhar, mas porque a glória do Senhor habita em mim, aleluia. Agora nós entendemos que nós recebemos gratuitamente, que a glória do Senhor, a sua essência, a sua majestade, é manifesta na minha vida. Agora nós podemos entender sobre a sua grandeza. Jeremias 10:6, por favor. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Tem uma outra tradução que diz assim, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias escreve sobre a diferença dos ídolos mudos para com Deus. O Senhor é o detentor de todo poder, de toda força e autoridade, de todo poder de liberação. Queridos, as características que Deus tem, só Ele tem. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Ele está presente em todos os lugares. Uma das primeiras coisas que eu entendi quando me converti a Jesus foi que, às vezes, a gente pensava assim, vou fazer uma coisa escondida de Deus. Você já pensou isso ou não? Aí um dia eu estava pensando isso, me converti, fui para a igreja, estava pensando isso, disse, eu vou tentar fazer algo escondido. Daí eu pensei, como isso é possível? Se Deus é onipresente, não tem como fazer nada escondido. Se eu fizer atrás da parede, Ele vê atrás da parede. Às vezes, você cai no falso engano de que Deus não está presente em todos e cada momento da sua vida, meu irmão e minha irmã. E quando essa consciência é clara, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras são transformadas. Sim ou não? Por quê? Porque quando nós temos a consciência de que Ele está presente, eu não me preocupo, eu não preciso me preocupar se alguém está olhando, porque Ele sempre está meu olhando. Jesus disse em Mateus capítulo 28 que Ele iria, mas e que Ele estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos, para sempre. Se Ele está conosco sempre, que ideia é essa que às vezes passa pela nossa cabeça, que nós podemos fazer algo que Deus não verá? Quando você vai cometer um erro, quando você decididamente vai cometer um erro, a primeira coisa que você faz é ver se não tem ninguém por perto. Sim ou não? Quando você vai fazer um retorno proibido na rua, a primeira coisa que você faz é olhar se não está vindo ninguém, né? Sim ou não? Mas, irmãos, essa consciência é do inferno. Porque você olha para as pessoas achando que não vai se esconder delas. mas você nunca está escondido daquele que é soberano sobre todas as coisas. E sabe de uma coisa que é mais doido ainda? É que uma hora a gente vai prestar contas disso, irmão. Às vezes a gente erra e o tempo vai passando e você pensa assim, acho que Deus já me perdoou, não aconteceu nada, meu carro não bateu, não estragou nada em casa, não me arrebentei em nenhum lugar. Porque o resultado demora a vir, a gente acredita que os nossos erros vão passando em vão. Mas uma hora nós responderemos por eles. Então, antes que isso aconteça, quero te dar uma dica. Apresente-se diante do Senhor e peça perdão por eles. Porque aquele que é perdoado não será julgado. Mas aquele que esconde o seu erro, uma hora será trazido à tona. Irmãos, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia e que eu aprendi em Mateus 6 diz o seguinte, se eu não me engano. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Um dia eu estava na igreja, eu estava sentado e um profeta começou a trazer um monte de profecia na igreja. De repente eu estava sentado e pensei uma coisa. Imagina se esse cara começa a expor meus podres hoje. Alguém já teve medo assim? Não. Não, né? Só eu. Irmãos, aquele dia eu fui transformado pelo Espírito Santo. Diz, Jesus, o que eu estou fazendo, Senhor? É só pedir perdão e me arrepender disso e ir adiante. Você percebe que pequenas coisas vão se agarrando a nós e a gente precisa mandar embora, queridos. Grave isso. Ele é grande. Ele é soberano. O Senhor se destaca de tudo e de todos, de tudo. Pois Ele é o grande, o altíssimo, o poderoso, o soberano, o justo, o rei, o amado, o Senhor. A nossa consciência precisa ser tomada. Perdão. A nossa consciência precisa ser tomada por um temor a respeito da grandeza de Deus, irmãos. Às vezes eu assisto algumas pregações no YouTube, e eu fico me perguntando, Deus, que Bíblia estes homens leem? Que evangelho liberador de pecados é esse que eu não encontro na Bíblia que eu leio, Senhor? Que graça é essa que não transforma, apenas compactua com o pecado existente que não aparece na minha Bíblia, Jesus. Irmãos, o Deus que é grande, imagina, Ele é Senhor de todo o universo, mas Ele conhece a você e a mim pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. E no meu caso, ele conta bem rapidinho. Mas, queridos, a gente diz que Deus é grande, mas a gente vive, às vezes, como se Ele fosse pequeno. Nós falamos de graça. Falamos da glória, falamos da grandeza. E agora eu quero falar sobre o governo. Romanos 10, 9 e 10, um versículo conhecidíssimo diz assim. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Governo fala de domínio, de soberania, de senhorio, aquele que possui, que é possuidor. Vamos deixar claro uma coisa aqui, queridos. A Bíblia diz que você deve aceitar Jesus como Senhor e não como Salvador. Porque a salvação de Jesus a seu favor e a meu favor é resultado do seu senhorio sobre as nossas vidas. Isso precisa ser claro, porque senhorio fala que ele é o dono, ele é o proprietário. Quando você compra um carro, você pega um certificado que diz que você é proprietário do carro, né? Sim ou não? Você põe lá, preenche os dados. A nossa certidão, a nossa identidade deveria ter um campo, propriedade de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor de todas as coisas. Mas não precisa estar na sua identidade terrena, porque você é cidadão dos céus, amém? Na sua cidadania celestial está escrito que você tem um dono, que é Senhor sobre todas as coisas, e ninguém pode tocar em você sem conversar com Ele primeiro. Amém? Então, o governo de Deus sobre nós está ligado ao domínio, a possuir. Jesus é o nosso Senhor, pois é possuidor das nossas vidas. E isto pela aquisição realizada no Calvário. Ele nos comprou. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim. Olha que maravilha. Está lá? Apocalipse 5. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Você foi comprado, e a Bíblia diz que você foi rei, feito rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa. O que que isso quer dizer? Que você governa sobre as situações e você tem livre acesso à presença de Deus. Diga assim comigo: eu sou, mas fala direitinho, porque aqui nós não compactuamos com ideologia de gênero. Diga: você homem, eu sou rei, e você mulher, eu sou rainha. Você homem, eu sou sacerdote, e você mulher, sacerdotisa, amém? Se errar, vem aqui para depois a gente orar e pedir perdão. Diga assim: eu sou rei e sacerdote do Deus Todo-Poderoso, comprado pela obra do Calvário em Cristo Jesus. Aleluia. Deu certo para todo mundo? Aleluia. Glória a Deus. Agora, querido, se Ele é o Senhor da nossa vida, se é este senhorio que nos garante a salvação, se é o governo de Cristo sobre a minha vida, primeira coisa, o que deve ser implantada na minha vida é a vontade de Deus e não as minhas próprias aspirações. Uma das coisas que eu não consigo entender é um cristão dizer: eu faço o que eu quero. Onde que está isso na Bíblia? Quando você aceitou Jesus como Senhor, você estava dizendo: a partir de hoje não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Irmão, se você começar a se esquecer disso, peça para o Espírito Santo trazer a você o constrangimento do seu erro. Porque se você entregou a sua vida a Jesus, está na hora de viver o que Ele planejou para a sua vida. Amém? A gente ainda tem uma tendência de tomar as decisões sozinho e depois perguntar para Jesus se era isso que Ele queria. Deixa eu fazer, se der certo, tudo bem, se não der, eu me arrependo e peço perdão, não é assim? Mateus 7, 21 a 23 é um texto muito forte, e diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Cara, Jesus, quando eu leio isso na Bíblia, me causa um temor, irmãos. Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Queridos, iniquidade, de uma maneira prática para nós cristãos. Iniquidade é ser lavado pelo sangue do Calvário, desfrutar da graça de Deus e conscientemente viver pecando, conscientemente decidir pelo pecado. Você sabe quem é chamado de iníquo na Bíblia? Hã? O anticristo é chamado de iníquo. Por quê? Porque iniquidade fala de perversidade, de desonra. Ou seja, o anticristo é aquele que faz tudo que desonra a Deus, faz tudo que é perverso, faz tudo que desonra a si mesmo, faz tudo que vai contra a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de iniquidade, nós estamos falando daqueles que vivem constantemente desonrando a Deus nas suas ações. A Bíblia está dizendo que esse pessoal de Mateus 7 fez um monte de coisa, irmãos. Expulsaram demônios, fizeram milagres. Mas a Bíblia diz que naquele dia Jesus olhará para eles e dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, isso é um chamado para a igreja, para que você e eu temamos a Deus verdadeiramente, para que nós saibamos que o evangelho que nós pregamos e que nós vivemos não é uma brincadeira passageira, mas é uma mudança para a eternidade, queridos. Se até hoje você viveu um evangelho meia boca, você tem a oportunidade hoje de dizer: Jesus, é hoje que a minha história vai mudar e eu vou viver completamente, intensamente, totalmente para o Senhor. Certa feita, eu trabalhava numa igreja e nós tivemos que lidar com o caso de um irmão que estava um ano na igreja, e há um ano na igreja ele continuava saindo com prostitutas e traindo a sua esposa, irmãos. E naquele dia eu chorei e pensei: Deus, como pode? Como pode alguém ser lavado pelo sangue de Jesus e pecar dessa forma sem temor? Como pode, irmãos? Que evangelho vivido é esse que permite continuar numa prática nojenta que desonra a Deus? Ei, se tem coisas que você ainda vive e não venceu, Tiago diz: confesse as vossas culpas uns para os outros para serdes curados. É por isso que você precisa da igreja, é por isso que eu preciso da igreja, é por isso que nós precisamos da igreja, porque nós não nos curamos sozinhos. Deus usa pessoas para curar pessoas, e quem vive afastado da igreja continua doente, porque só é curado quem habita em meio à comunhão. Oh, Jesus, que o temor do Senhor habite ricamente nos nossos corações, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Nós queremos ser daqueles que o Senhor dirá: bem-aventurado, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse governo soberano sobre você e sobre mim. E o último deles, eu quero falar sobre generosidade. João 3,16. Irmãos, você pode ser o melhor que for e ter a maior quantidade de dinheiro possível sobre a terra. Você nunca será capaz de ofertar algo tão profundo quanto o Pai ofertou por você e por mim. Nenhuma obra, nada que nós possamos fazer é comparável àquilo que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofertou, que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 53, do 10 ao 12. Eu não sei se eu passei esse texto aí. Se você puder abrir lá para mim, Isaías 53, 10 até o 12, eu espero. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E um fruto do seu penoso trabalho é este serzinho sentado nesta cadeira que hoje está me ouvindo falar, que é você. Você é um dos frutos do penoso trabalho de entrega no Calvário para resgate de muitos. Essa pessoa que está do seu lado foi alvo do mesmo amor, da mesma graça, da mesma redenção e da mesma obra que você. Por isso, generosidade, ninguém consegue superar a Deus em generosidade. A maior expressão de generosidade da história está expressa nesta passagem. Deus, de livre e espontânea vontade, nos dá de presente o Filho, para salvar e resgatar o que se havia perdido. Irmãos, uma das coisas que a gente sempre escuta as pessoas dizendo é: por que você dá dízimo? Por que você sustenta pastor? Por que você vai na igreja? Por que você tira do seu salário e leva lá naquele lugar? Irmãos, as pessoas não entendem nada do que nós estamos fazendo. Porque elas não entendem que o que nós estamos fazendo é quase nada perante o que Ele fez por nós. Irmãos, trazer 10% do nosso salário para honrar a Deus, a gente acha que está fazendo uma grande coisa às vezes. Mas tente comparar isso a uma obra de entrega no Calvário a seu favor e a meu favor. E você verá que você é tão pequeno ante a grandeza de quem Deus é. E mais, por que nós ofertamos, irmãos? Porque nós já ofertamos a nós mesmos a Ele, que dirá aquilo que Ele nos tem dado, a gente não vai ofertar como retribuição pela sua bondade. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, verso 35b diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu estava no seminário, eu dei muitas Bíblias. E um dia eu ganhei uma Bíblia Thompson, irmãos. E eu fui pregar numa casa de recuperação. Eu sempre queria uma Thompson. Achava ela linda, com todas aquelas explicações no final. E eu fui pregar numa casa de recuperação e de repente tinha um gaúcho lá que estava internado. E Deus falou comigo: dá a tua Bíblia para ele. E eu disse: cara, por que eu trouxe a Thompson hoje? Jesus, tá certo isso? É isso mesmo, irmãos, eu dei a Bíblia para ele. E eu voltei no caminho para o seminário, pensando: Deus, eu já dei tanta Bíblia, Senhor. E eu quase não ganho Bíblia, não é que eu nunca ganhei, mas quase não ganho, já dei tanta Bíblia. Por que que isso acontece? E naquele dia Deus falou comigo nesse texto: mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, quando isso passou a fazer parte de mim, ser generoso, para mim agora é uma coisa natural e não é difícil. E a minha oração é que, assim como generosidade faz parte da essência de Deus, faça parte também da sua natureza no dia a dia. Generosidade não fala de grandes quantias. Generosidade fala de olhar para o outro e servi-lo. E para servir, você não precisa de dinheiro. Você pode servir sendo quem você é na vida das pessoas. Amém? Você pode se colocar em pé um pouquinho? Todos temos, todos somos avivados, o nosso coração é impulsionado quando nós compreendemos estas verdades e temos um real encontro com Deus. Quando a sua graça se manifesta, a sua glória é liberada, a sua grandeza é reconhecida, o seu governo é estabelecido e a sua generosidade é recebida. Isso transforma a nossa vida para sempre. E nessa noite eu tenho dois convites a fazer. E o primeiro convite que eu quero fazer nesta noite é a você que está nos visitando hoje. Queridos, nós falamos tanto sobre Deus, sobre a essência de Deus, sobre quem Deus é, sobre tudo que Ele fez a nosso favor. E este mesmo benefício, este mesmo amor, esta mesma graça, esse mesmo perdão que certa vez eu recebi na minha vida, hoje está disponível a você. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você que está nos visitando. Eu quero te convidar a tomar a decisão que vai mudar para sempre a sua vida. A decisão de entregar-se a Jesus, de aceitar que você foi aceito por Deus através dele. Mas, Fernando, eu já cometi tantos erros, eu já tenho tantos pecados, eu já cometi tantas falhas. A Bíblia diz que para cada erro e para cada falha, o perdão divino está disponível. Por isso, se você quer nesta noite reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, entregar-se a Ele, reconhecer que a obra dEle a seu favor é real, por favor, erga sua mão onde você está, que eu quero orar com você. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir uma gentileza. Você que ergueu a mão, vem aqui à frente comigo. Vem, você é livre para isso, vem. Vem aqui na frente. Pode vir, não precisa ficar com vergonha. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Camille. A Bíblia diz que agora todo passado é apagado. É uma nova história a partir desse momento. É um novo entendimento de quem Deus é e de quem você é nele. E o mais doido disso é saber que você estará com ele por toda a eternidade. Então eu quero que você, se puder, feche os seus olhos e ore comigo. Jesus, repete comigo, por gentileza. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. E eu rejeito a Satanás, seus demônios, suas obras, e peço perdão por todos os meus erros. Neste momento, eu recebo o Espírito Santo na minha vida e eu agradeço pela salvação da minha vida. Amém, aleluia. Você que está olhando para a Camille, põe aquele sorrisão no rosto. e diga assim: Camille, seja bem-vinda à família de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. E agora eu quero fazer um segundo convite. Se quiser, apaga a luz aqui da frente um pouquinho. A gente geralmente fica mais confortável quando não se expõe tanto, né? Mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Nós vimos tantas coisas a respeito de Deus e da nossa vivência cristã. Irmãos, você, mais do que ninguém, sabe as áreas, ou melhor, Deus o sabe. Você sabe exatamente as áreas da sua vida que você ainda tem vivido como se você fosse o próprio Senhor da sua existência. Nesta noite eu quero convidar você a tomar um passo de fé. Você que diz hoje: Jesus, eu quero viver intensamente para o Senhor. Eu vivi até aqui tantas situações e muitas vezes decidi por mim mesmo. Mas a partir de hoje, Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor de todas as áreas da minha vida. Se você deseja isso, se você crê que o Senhor está aqui hoje para transformar a sua existência, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar comigo. Esse é um convite para você que quer ser intenso no seu relacionamento com Deus. Você que diz até agora: tem tantas coisas que ainda precisam ser tratadas. E nesta noite eu quero expor cada uma delas ao Senhor, para viver intensamente nele. Então, se você quiser, saia do seu lugar. Mas de qualquer forma eu quero orar com você. Pai Celestial, obrigado por esta noite. Obrigado porque ao reconhecer uma limitação, uma fraqueza, o Senhor pode liberar a sua força sobre nós. Senhor Jesus, obrigado porque nesta noite há novamente à nossa disposição o arrependimento. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida, mudança de mente. Senhor, o salmista disse no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o nosso coração nesta noite. Cada canto, cada espaço, prova-nos, Senhor, e conheça as nossas inquietações. Tantas coisas nos deixam inquietos, Senhor. Mas por favor, Senhor, que esta seja a última noite de uma vida mediana, de uma vida limitada por nós mesmos, e que esta seja uma noite de verdadeiramente ser estabelecido sobre nós o teu Senhorio, Jesus. Senhor, nós dizemos Senhor, Senhor continuamente, mas às vezes vivemos como se o Senhor não fosse Senhor das nossas vidas, e por isso nós nos arrependemos hoje, pedindo que o Senhor governe cada área de quem nós somos. Muda em nós a disposição do nosso coração em honrar e bem dizer o Senhor em tudo quanto fizermos. muda, Senhor, o nosso ânimo, por gentileza, e permita-nos viver uma vida intensa, profunda e real na sua presença.